Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo. Foz no Explicador, é nosso convidado jornalista e comentador desportivo Rui Miguel Tovar. Bom dia, muito obrigada por estares connosco nas manhãs 360.
Nada, obrigado eu, bom dia.
Tudo bem? Rui Miguel Tovar, que com o jornalista Ricardo Conceição apresentam o Vocês os Três Façam um Quadrado. Isso acontece todas as terças e quintas, depois do meio-dia, aqui na Rádio Observador. Mas neste Explicador falamos da Liga dos Campeões. Rui Miguel Tovar, o que é que podemos esperar de uma fase final da Champions tão atípica?
Sim, de facto nunca houve nada assim, e não estou a falar de fora de época, de ser em agosto, mas sim de ser tudo resolvido a um jogo, não é nada comum. Vai ser bastante interessante porque as equipas não podem errar, aqui é que não podem errar mesmo, porque no sistema anterior havia duas mãos e o que pudesse de mal ser feito no primeiro jogo, no segundo poderia ser retificado e até melhorado. Aqui neste caso é tudo em 90 ou 120 minutos, veremos.
É aquele mata-mata, não é?
Aqui é mesmo mata-mata, como disse o Scolari, como implementou o Scolari cá em Portugal. Nós dizíamos fase eliminar e ele, a partir de 2004, implementou o mata-mata e é mesmo isso. Os brasileiros nesse aspecto têm uma linguística muito mais livre e com muito mais... graciosidade.
Sim, e que conseguem colocar também aqui um lado dramático que de facto acontece, porque temos uma fase final muito, muito condensada, parece um campeonato europeu de seleções ou assim,
verdade.
Tudo muito condensado num curto espaço de tempo, não há jogos em casa, e não há infelizmente, porque até podia haver se tivéssemos essa sorte, mas tudo vai ser muito mais dramático e intenso nestas duas semanas, é isso, Rui?
Claro, de facto começa hoje e começa bem, porque entra em ação a minha equipa preferida, que é a Atalanta. Espero que também seja a preferida de muito boa gente, porque o que a Europa e todos os campeonatos precisam, e todas as competições precisam, é de surpresas. Estamos já cansados da monotonia e quando olhamos para os vários campeonatos daí fora, percebemos que não há surpresas. A Juventus é campeã há 9 anos seguidos, o Bayern há 7, há 8, o PSG dos últimos 8 ganhou 7, portanto aqui a dinâmica é quase sempre a mesma, porque de facto o marketing virou o futebol do avesso, e então quem tem mais dinheiro de facto fica cada vez mais rico, porque joga mais vezes na Liga dos Campeões, e os outros têm que sobreviver muitas vezes.
Como é que a Atalanta conseguiu furar essa lógica?
A Atalanta conseguiu furar com uma série de jogadores muito bons, entre os quais o Ilić, Zapata, um colombiano muito bom. Os jogadores fizeram história. O treinador, o Gasperini, também a quarta época ao serviço da Atalanta, tem feito um ótimo trabalho. Sétimo lugar, quarto e agora dois terceiros seguidos. Isso é ótimo num campeonato, como já disse, monótono, que é a Juventus é sempre campeã e depois o segundo classificado pode variar entre Inter e Nápoles. Mas o terceiro classificado nos últimos 2 anos foi a Atalanta, e faz gala de um jogo altamente ofensivo, com poucas preocupações defensivas. Marca muito, mas também sofre muito. Isso pode iniciar grandes espetáculos. Em Itália, certamente sim, porque é muito raro uma equipa estar o jogo todo a atacar, nem sequer as Juventus consegue isso. E a Atalanta conseguiu acabar o campeonato italiano desta época com 98 golos. 98 golos é uma barbaridade. Seja em que país for, sim, é muito.
Rui Miguel Tovar, assim para um leigo em futebol...
não sei de quem estamos a falar agora.
Não sei de quem estamos a falar, de facto. Dos três que fazem
marciano,
um quadrado.
Exatamente. Qual é, desta primeira ronda, portanto são 8 equipas, 4 jogos, qual é o jogo imperdível? Se tu pudesses ver só um, qual é que vias?
Se pudesses ver só um, ficavas tristíssimo, acredito.
Não, se pudesse ver só um, preferia ver o Barcelona-Bayern. Não por ser as duas grandes equipas, mas porque são duas equipas que respeitam muito o futebol de ataque, e é isso que mais me interessa, muito embora o Barcelona seja uma equipa que agora está, não está assim grande coisa, perdeu o campeonato espanhol com alguma surpresa, mas o Bayern é aquela equipa fiável, e no fundo estamos aqui a falar de um confronto entre os únicos campeões europeus em prova.
E pode sair daqui o vencedor, não é?
Sim, é muito... É assim, isto agora com o jogo é tudo muito mais improvável. E a verdade é que o vencedor do Barcelona-Bayern vai jogar com o vencedor do Manchester City-Lyon. E o Manchester City é também um crónico candidato porque tem o Guardiola, tem o Bernardo Silva e tem uma série de jogadores, claro. Mas vai ser curioso ver se o Manchester City passar o Lyon, vai jogar ou com Barcelona ou com Bayern, duas equipas que já foram treinadas pelo Guardiola, que é o atual treinador do Manchester City. Portanto, haverá aqui também uma razão sentimental extra para ver o jogo. Agora, o jogo de hoje, para mim, também provoca muitas emoções, porque são duas equipas de ataque vertiginoso, e seria engraçado ver uma equipa da classe média, que é a Atalanta, chegar a uma meia final europeia, mas isso tudo depende da cabeça de cada um, e a verdade é que a Atalanta nos últimos jogos tem defraudado no campeonato italiano, e o PSG continua a ganhar títulos como se nada fosse. Ganhou a Taça de França e ganhou a Taça da Liga Francesa, portanto é uma equipa que à partida tem mais experiência, tem mais futebol e tem uma vantagem psicológica, mas isso, lá está, em 90 minutos tudo pode virar.
E até porque com este novo formato é expectável que o rendimento das equipas também seja diferente, não estando ali uma segunda mão em causa, a pressão é muito maior.
Claro, os jogadores têm que entrar com o conhecimento de que ou vai ou racha, e portanto essa atitude do never say die, como dizem os ingleses, tem que ser mesmo literal, tem que deixar de ser metafórica, tem que ir para o campo fazer tudo.
Vai ser a rasgar, não é?
Vai ser a rasgar, são oito equipas muito, muito interessantes, porque destas oito equipas, seis nunca ganharam a Taça dos Campeões, e isso é muito interessante porque os quartos de final são muito batidos, as equipas são quase sempre as mesmas, desta vez não, e a última vez que isso aconteceu, de haver dois campeões europeus em prova, foi em 87, portanto já lá vai muito tempo, 33 anos é muito tempo. E então isto explica porque é que a Liga dos Campeões este ano é diferente, e agora ainda mais diferente é porque é resolvido a um jogo, e ainda por cima temos a vantagem de ser em Lisboa, vantagem geográfica só.
Rui Miguel Tavares, a questão de ser só um jogo, e já falámos disso há pouco, não sei se isso está estudado de alguma forma, que tipo de alterações é que provoca no jogo, e obviamente na mentalidade dos jogadores, porque há aqui dois caminhos, o tal dar tudo, porque não temos uma segunda mão para emendar erros, ou então colocar tudo muito à defesa, porque também não se podem cometer erros, por outro lado, que podem ser fatais.
Sim,
como é que isto se processa na cabeça dos jogadores e dos treinadores?
Ora bem, eu entendo que cada treinador tem a sua metodologia e a sua maneira de jogar e de estar, e não vai mudar esse chip só porque vai haver um jogo. Dá aqui equipas que são naturalmente defensivas, como o Atlético de Madrid, que vai jogar com o Red Bull Leipzig e amanhã em Alvalade. O Atlético de Madrid joga a esmagadora maioria das vezes à defesa, muito à defesa. É uma equipa até às vezes enervante, porque precisa de marcar e continua a jogar à defesa, porque às vezes não sabem jogar de outra forma. Eu acredito que contra o Red Bull Leipzig, que é uma equipa que joga muito ao ataque e que se viu em Lisboa já nesta época, porque o Red Bull ganhou ao Benfica 2-1 na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e é uma equipa de ataque continuado, uma equipa muito forte fisicamente, eu acredito que nada vai mudar. Ou seja, o Red Bull vai entrar a jogar sem medos, e o Atlético de Madrid vai entrar com cautela, porque é esse do seu ADN. É essa a sua morfologia. Nada, não vai mudar em 90 minutos. Agora, há equipas que acham que se baixar a guarda, podem surpreender o outro lado. Isso é possível. E a Atalanta, por exemplo, é um caso flagrante, porque a Atalanta não defende assim tão bem. É, de longe, das 8 equipas em prova, aquela que mais gols sofreu esta época, porque não tem um sistema defensivo tão bom como os outros. E é natural que o PSG, o Paris Saint-Germain, aproveite esse lado menos bom da Atalanta. Agora, vai ser interessante ver o Red Bull Leipzig, que é uma equipa muito, muito ofensiva, jogar com outra que é muito defensiva. Vamos ver se os dois se encaixam. Agora, não acredito que o treinador vá mudar a sua maneira de ser, e também não acredito que os jogadores entrem diminuídos. Acho que eles vão entrar, cada jogo é uma final, portanto vão entrar com aquele espírito de ser o herói, porque isto representa ser o herói. Um jogo só temos que ter 11 heróis para passar. Portanto, acredito que os jogadores vão entrar com essa mentalidade.
E acreditas que os jogos serão mais aqueles que vão ser resolvidos aos 90 minutos, ou vamos estar aqui a assistir a prolongamentos e, quiçá, aquela fase tão emocionante e tão sofrida dos penaltis? Como é que te parece que as coisas se vão desenvolver entre a partir de hoje, basicamente, tudo mais aos 90 minutos, equipas dispostas a despachar tudo sem período de complementar?
Até agora, e temos o exemplo da Liga Europa, só um jogo é que foi a prolongamento.
Sim.
E acredito que vai
resolvido
ser
resolvido logo no início do prolongamento.
É, exatamente, é verdade. É o Manchester Copenhaga. Mas acredito que nos quartos de final da Liga dos Campeões, acredito e espero que tudo se resolva em 90 minutos, porque, a não ser que sejam 120 minutos frenéticos, mas normalmente são 90 minutos assim, e depois mais 30 penosos. Espero que sejam 90 minutos vertiginosos, porque haja golos, e parece-me que as 8 equipas têm essa, ou pelo menos as 7 equipas, à exceção feita do Atlético de Madrid, têm essa propensão para ir à procura do golo e para marcar. E vai ser muito interessante ver, de facto, como é que o físico do jogador está, porque isto é uma fase muito determinante, porque estamos a falar de da pandemia. O que fez foi de alargar o calendário futebolístico, mas alargar a um campeonato não tem assim muita ciência, sobretudo um campeonato que já está resolvido, como o francês, ou o italiano, ou o alemão. Agora, isto é mesmo uma situação sui generis, porque é um jogo, vale uma época, e um campeonato, se tu perdes aqui, depois podes recuperar na outra jornada. Daqui não, aqui é o dia que mais importa, e acredito que os jogadores queiram dar, façam tudo para resolver nos 90 minutos, porque o desgaste físico é grande, e ainda há a meia-final e a final. Portanto, estar a prolongar os jogos, também depois vai pagar fatura numa eventual meia-final ou numa eventual final.
Se tivesses que apostar, Rui, acharias que João Félix alinhava no 11 inicial?
Eu diria que sim, porque, quer dizer, lá está, é um jogo único. Prescindir de um jogador como o João Félix numa altura tão importante da época parece-me descabido, mas a época do João Félix e do próprio Atlético de Madrid tem sido muito atípica. Uma equipa que estava caída em desgraça e que de repente conseguiu eliminar o campeão europeu, o Liverpool, em Liverpool, terá sido até o último jogo antes da pandemia, se bem me recordo. Isso diz tudo do Atlético de Madrid. Muitas vezes não é preciso só talento, é preciso é coração. O Atlético de Madrid tem, das 8 equipas, é aquela que tem mais coração, isso é evidente. E acredito que o João Félix também o tenha, desde que o Diego Simeone também acorde bem disposto.
É preciso uma conjugação astral, então.
Exatamente. É por aí.
Rui Miguel Tavares, deixa-me aquela pergunta que eu não sei se podemos fazer, que é: quais são os teus favoritos, ou de onde é que podem vir as surpresas?
E se os prognósticos podem ser feitos antes do final do jogo?
Portanto, estás absolutamente livre para não responder e para não preencher o totoloto.
Assim, de favoritos de equipas que têm espreitado o título e não têm conseguido, é PSG e Manchester City. Não há dúvida que são duas equipas fortes e que têm tudo para ser campeãs. Mesmo assim, eu continuo a apostar num Bayern, mas lá está, o Bayern se hoje cair com o Barcelona, se hoje não, se depois da manhã cair com o Barcelona, lá se vai essa teoria. Mas eu realmente o que eu queria era uma final entre duas equipas que nunca tinham ido a uma final europeia, porque isso significava uma surpresa, e é isso que o futebol precisa, de sacudir a monotonia. É claro, nada a ver com se o Barcelona jogar sempre bem e for campeão europeu, tudo bem, não há mal nenhum. Mas eu preferia, a priori, se me perguntam, e ainda bem que me fazem essa pergunta, eu preferia que fosse uma final, a sério, eu preferia que fosse uma final entre duas equipas que nunca tinham ido, entre uma Atalanta, por exemplo, e um Manchester City, teria piada. Mas agora, tudo depende da cabeça, de facto, de quem quer mais fazer história. E o interessante aqui do Barcelona-Bayern depois da manhã é que um dos grandes favoritos, isso é inegável, vai sair. E, portanto, a prova tem mais hipótese de surpreender a população. E isso é que é enriquecedor. E se pensarmos, por exemplo, que a última vez que houve uma final entre duas equipas que nunca foram campeãs foi em 92, entre Barcelona e Sampdoria. Portanto, 92 já foi há muito tempo. Acho que agora era tempo de voltar a haver uma final surpresa entre duas equipas que nunca tinham levantado o troféu. Isso seria bonito.
Vamos então esperar para ver. O jornalista e comentador desportivo Rui Miguel Tovar, no Explicador de hoje. Amanhã é dia de vocês os três. Façam um quadrado contigo.
verdade,
contigo verdade. E com o Ricardo Conceição depois do meio-dia. Por isso, é um até amanhã. E obrigada por ter estado connosco nas manhãs 360. Obrigada, Rui.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.